Claro que ele estaria lá. Sim. E ele circulou com os apoiadores dele de Caicó, que são os ex-prefeitos Batata e Roberto Germano.
Certo.
Ele não tem o apoio do atual prefeito, doutor Tadeu. Doutor Tadeu, que é muitíssimo bem avaliado, mas Álvaro, que é de Caicó, não tem o apoio do doutor Tadeu. Então, ele circulou com Batata e com Roberto Germano, dois ex-prefeitos, e aí com vários prefeitos da região, com os deputados que acompanham. Não dá para a gente citar, porque
são muitos
prefeitos, muitos vereadores. Assim, ele andou bem acompanhado, mas ele não teve a companhia forte política de Caicó, que é o
prefeito da cidade,
quem
obviamente.
Quem andou com o prefeito
na feirinha de Caicó, concorridíssima,
né, Thaísa? Concorridíssima foi o candidato Alisson Bezerra.
Eita!
Ele que tem o apoio de doutor Tadeu, ele andou com o prefeito e ele andou com o deputado João Maia, ele andou com a esposa dele, que é candidata
dele,
a
né?
deputada Cíntia, e aí vários prefeitos também da região, vários deputados também acompanhando.
Acho que a gente tem imagens disso aí, não tem, Guilherme? Da feirinha de Santana, chegaram imagens
da feirinha,
por aí?
Não especificamente disso,
se chegarem mais, vamos exibindo aqui para nossa audiência no YouTube.
Então, Álvaro Dias com dois ex-prefeitos, Alisson Bezerra com o prefeito e o Cadu Xavier, o candidato Cadu Xavier, estava acompanhado da governadora Fátima Bezerra, estava acompanhado dos candidatos ao Senado Samanda Alves e Rafael Mota, e estava acompanhado do vereador do PSB lá de Caicó, Arthur Mainardi. Arthur, que já foi candidato essa imagem, para quem está acompanhando no YouTube, é a chegada de Alisson Bezerra com o prefeito.
Isso.
Doutor Tadeu, eles chegaram bem de mãos dadas, bem.
Todos de azul, no dress code.
Todos
aí,
de azul.
Thaís,
dress code,
olha,
o azul.
Dominando
do
aí,
Alisson,
quem estiver no dial, né? São essas
deputado
imagens.
Deputado João
aí.
Maia, Cíntia, então tá, essas pessoas chegaram acompanhadas do prefeito.
Exatamente.
A gente pode ver que tem mais gente ali de chapéu de couro, né? Alisson Bezerra optou.
E o chapéu de couro tá diferente.
Alisson Bezerra optou por um chapéu de couro branco, ele deu uma mudadinha na cor. Ele deve. É branco e azul,
branco,
né?
Branco e azul, tô vendo um azulzinho por aí, Thaís Galvão.
Exato, ele tá.
Se a gente tiver imagens dos outros candidatos, é importante.
Aí,
viu?
Aí já tá Álvaro Dias.
Álvaro Dias com Babá também por aí, circulando.
O seu vice Babá. Mas ele, como
Cadu.
Eu disse, ele apareceu lá com os dois ex-prefeitos. E
Cadu Xavier aí também, ó, Thaísa Galvão.
Cadu Xavier aí,
tá vendo? Ele tá com o deputado Francisco do PT, né?
Pronto, Francisco
em algum,
do PT.
Parece alguma coisa relacionada à arte aí, que ele tá.
Isso.
No ambiente aí, né?
Isso.
É isso,
o espaço do Magão,
isso,
Dani. O Magão, que é o bloco mais famoso de Caicó. E aí eles têm um espaço aí, ó. Aí mais imagens
de Cadu, para quem estiver no dial, quem estiver no YouTube, também a passagem do candidato Cadu Xavier.
Exatamente.
Pela feirinha de Santana de Caicó, né, Thaísa Galvão?
Então, a feirinha foi bem movimentada, teve candidato para todo gosto e teve companhia para todo gosto, né?
Companhia para todo gosto, né, Thaísa?
Tá chegando. Esse período agora, Dani, tem muita festa de padroeira, como tem
isso
durante o ano todo, mas esse é um período que as festas de padroeira bombam, porque é um período eleitoral.
Bomba de
E aí é muita gente comungando, muita gente se confessando, muita gente assistindo novena.
Muita gente com o joelho
muito
dobrado, né, Thaísa Galvão?
Muita gente tirando em leilão, tirando um bolo por R$400.
Sim.
E aí é uma festa.
É tradicional isso aí, viu, gente? No ano eleitoral isso aí é tradicional. Enquanto Thaísa, se tiver alguma outra informação, eu vou trazendo só alguns destaques aí com relação à festa de Santana de Caicó de 2026, que vai estar ocorrendo do dia 22 de julho a 2 de agosto, né? Destacando-se pelo tema Unindo Gerações. E aí a gente tem aqui uma programação de grandes shows musicais na Ilha de Santana, que vai de 29 de julho, desde ontem, né, a 2 de agosto. E os rituais tradicionais, como a Corda Caicó e a Feirinha, que é o que a gente está comentando. Então, a programação de shows, por exemplo, na Ilha de Santana. Hoje, na quinta-feira, você tem na Praça do Coreto, Fernandinha, Núzio Medeiros e Arnaldinho Neto. Na sexta-feira vai ter Zé Vaqueiro, Raíssa a Rodada, Solange Silva, Moído do Original. No sábado, 1º de agosto, Henri Freitas, Rei Vaqueiro, Eric Lande, Evan Sanfoneiro. No dia 2 de agosto, no domingo, no encerramento, Você vai ter aí o show religioso com Joana, né? Então, só para deixar nossa audiência aí ligadinha, quem quiser participar, né, desse grande evento, é um evento tradicionalíssimo do interior, né, do Rio Grande do Norte, isso, daquela região, principalmente, né, aqui do Rio Grande do Norte, e é um evento, esse evento é centenário, Thaisa Galvão? Você sabe dizer? A Feirinha de Santana?
Eu acho que...
Ou pelo menos a festa...
Não,
a festa,
a feirinha já é uma coisa assim, já é bem antiga, mas eu acho que é bem mais recente, não chega a ser centenário não, já é um momento
já tem
mais recente.
Mais recente, isso, né?
Dani, break news!
Break news, aqui não estamos juntos, Thaisa?
A gente amanhã tem ministro Luiz Marinho aqui no Tamo Junto, mas isso, a gente tem mais ministro no Rio Grande do Norte, a gente tem mais ministro chegando.
Eita!
Acabo de receber uma informação direto do Ministério da Saúde.
Sim.
O assessor do Ministério da Saúde está me passando que amanhã o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, vai fazer uma visita técnica às 8 horas da manhã às obras do Hospital Metropolitano,
eita,
do Rio Grande do Norte, em Parnamirim, que o governo do estado está construindo em parceria com o governo federal, com recursos do governo federal. E a unidade será um hospital metropolitano de trauma e alta complexidade, com aproximadamente 350 leitos, 14 salas cirúrgicas,
sim,
parte da rede de urgência, emergência e atendimento aos casos de trauma. É aquele hospital, Dani, que a governadora Fátima Bezerra divulgou bem nas suas, na sua mídia de publicidade do governo,
isso,
que a oposição criticou, que era um hospital que não existia, que estava lá só o terreno, e aí a publicidade da governadora voltou a publicar, voltou a mostrar, ficou
exatamente
aquela briga,
Thaisa,
ficou aquela briga de
narrativas.
De,
né,
narrativas,
na
e
verdade,
aí,
da realidade e da narrativa, né?
E porque... aí, Dani, amanhã, 8 horas da manhã, tem ministro da Saúde visitando essas obras do hospital metropolitano.
E vai dar tempo da gente trazer alguma coisa a respeito disso.
Com certeza.
Nossa entrevista com o ministro aqui no Tamo Junto, e ele já está por aí, viu, Thaisa Galvão? Nosso querido Robinson Carvalho, ou também conhecido como Robson Cidadão, disse que já estava com saudade da gente, viu, Thaisa Galvão? Só faltou me matar, porque eu não chamei ele na semana passada para participar do Tamo Junto. Brincadeira! Conexão Brasília aqui no Tamo Junto com ele! Meu amigo, seja bem-vindo sempre, viu?
Obrigado, Dani, Thaisa. Acho que são só vocês duas hoje, né? Aí?
Hoje não, somos nós duas, isso, bancada feminina.
Bancada feminina, muito bem. Prazer estar com vocês aí, com nossos ouvintes. E eu tava entrando em depressão já, meu amigo. Esqueceram de mim.
Você foi vetado, Robson.
Jamais.
Você tá
vetado,
nessa rádio aí não tem perigo, não.
Nem o perigo.
Ô, Robson, pode deixar comigo que eu vou checar o que estava acontecendo.
Pronto. Tá, ela vai checar e vai ver que não aconteceu nada.
Tava concorrido.
E a gente
aí
também está com muita saudade suas, viu, Robson? Olha só.
Mas eu acho que eu sei o que é. Vou chutar agora e eu sempre acerto meus chutes.
Diga, Thaisa.
A gente tá esperando que você chegue pessoalmente e venha pra cá. Pra
olha aí!
Ah, é. Mas tá perto.
Mas
tá
a gente
perto.
Não pode
agora
esperar
setembro
tanto.
Eu chego aí.
Não, a gente não pode esperar tanto, né? Robson, seguinte, a gente tinha acertado para conversar sobre pesquisa eleitoral nacional e sobre a questão da utilização da inteligência artificial na campanha, usando como mote aí a questão da utilização daquele vídeo fake de Bolsonaro no lançamento da candidatura de Flávio Bolsonaro. Mas eu acabei de receber aqui a informação de que a senadora Tereza Cristina, do PP, do Mato Grosso do Sul, sinalizou a interlocutores a sua disposição em aceitar o posto de vice na chapa de Flávio Bolsonaro, candidato do PL à presidência. Então, com isso, o Progressistas, que forma a federação com a União Brasil, topou rediscutir a neutralidade na disputa presidencial deste ano. Estava sabendo disso ou é surpresa também para você, Robson?
Não, estava sabendo. É a força da bancada ruralista entrando, né?
Sim.
Ela foi ministra da Agricultura do pai dele, né?
Isso.
E aí houve uma pressão nessa articulação, porque praticamente a toalha já estava jogada.
Isso.
Em relação à campanha do Flávio Bolsonaro, né? A situação realmente ficando mais difícil a cada dia. Eu não sei, na verdade, no que é que isso pode trazer em termos de impacto do ponto de vista eleitoral. Acredito que pouca coisa, mas talvez funcione para estancar a sangria, o derretimento.
Principalmente no voto feminino, né, Robson? Porque ele tem perdido bastante o voto feminino. Exatamente. Você acha que influencia de alguma forma?
Talvez não. Possa ser que venham a explorar isso, mas eu não acredito, porque ela não tem uma característica de ser militante, né? Ela é mais marcante do ponto de vista do marketing, da aparição pública, como uma senadora que tem uma postura de seriedade e seu comportamento mais à direita, composto com o bolsonarismo à extrema direita.
Mais moderado.
Foi ministro da Agricultura.
Agora, a Robson.
Mais equilibrado, mas assim, do ponto de vista eleitoral, não. Acho que é mais para estancar a sangria.
Agora,
né?
Robson, você acha que a seriedade dela virar o jogo? Faz Flávio Bolsonaro virar sério de uma hora para outra?
Não. Eu digo muito que numa campanha presidencial, primeiro, ninguém é candidato, não dá para ser candidato de última hora, porque está em jogo a necessidade de um partido que tenha capilaridade nacional, quando você pensa numa candidatura presidencial nacional, está em jogo o fato de você ter algo que te identifique, né? Você tem identidade nacional, essa pessoa é conhecida pelo quê?
Sim.
Quais são as marcas do ponto de vista profissional e pessoal que lembram esta pessoa? Né? Ele não tem uma imagem positiva quando a gente vai olhar para esses aspectos. E também tem um outro detalhe, que é a unidade do próprio partido, a unidade dos partidos da própria base, né? E a essa altura do campeonato, com os números que estão sendo colocados, mas a campanha eleitoral vai começar, de fato, vai começar oficialmente, mas ela na prática já começou faz muito tempo.
Sim.
E nós temos aí um desgaste, um descolamento de vários partidos da base em relação ao próprio candidato Flávio Bolsonaro, e temos também outro problema que ele enfrenta, que aqueles que estão colados oficialmente com ele já vêm numa vibe de liberar os seus candidatos nos estados, né? Os palanques estaduais, de cada um votar como queira.
Agora, Robson, essa neutralidade, essa decisão de liberar, essa possibilidade de Tereza Cristina ser vice vai cair exatamente nessa liberação? Não significa, então, que o PP vai voltar a ser a base, a se apoiar? Ela vai entrar na linha da liberação?
Então, essa é a dúvida,
creio,
né?
Eu não creio também que haja, inclusive, tempo hábil para isso. Porque, se a gente observar, vamos lá para o principal nome, né, o estandarte nacional do PP. Quem é? Ciro Nogueira.
Isso.
Ciro Nogueira vai arrochar, como se diz, em favor de Flávio Bolsonaro do Piauí?
Não.
Vai, porque está em jogo a candidatura dele. Exato. Também. Que quer se reeleger senador, ele está elogiando o Lula lá dentro do Piauí.
Exatamente.
Pode ser que para fora ele faça um discurso, mas ainda assim não acredito, porque o Rio Grande do Norte. Vamos lá para o Rio Grande do Norte. Aí você acha que, por exemplo, os apoiadores, o menino de Caicó.
Álvaro Dias.
Que foi
doutor Tadeu,
o rapaz
prefeito.
De Caicó, que foi prefeito de Natal. Ah, não, o rapaz de Caicó, que foi prefeito. O Álvaro Dias.
Álvaro,
né?
Sim, Álvaro.
Foi prefeito de Natal, mas ele é de Caicó.
Isso.
Né? Aí ele vai se agarrar com Flávio Bolsonaro porque Tereza Cristina entrou na chapa como vice. Vamos lá, o próprio candidato Alisson agora vai dar as mãos com Flávio Bolsonaro diante dessa nova perspectiva.
Ah, tem isso, viu?
Né? Tá, aí a gente vai pelo Brasil todo, né? Pelo Nordeste nem se fala, né? Virou um produto indesejado de você encostar.
Verdade.
Talvez isso esteja sendo forçado para tentar segurar, estancar essa sangria com o objetivo de: vamos ver se a gente empurra mais um pouquinho, vamos ver se consegue chegar no segundo turno, sabendo que não se elege. Mas o preço para a oposição de não ir para o segundo turno é muito alto. Em contrário, para o governo atual do presidente Lula, se a eleição for batida no primeiro turno, o nível de comprometimento do próprio governo é muito menor. É muito menor. E as expectativas começam a dar esse direcionamento. né, com alguns detalhes que precisam ser, na ótica do palanque do presidente, corrigidas em Salvador, no Ceará, em alguns colégios eleitorais como São Paulo, né? Tem situações onde o PT pode dar uma melhorada na sua performance e aí assegurar que a eleição possa vir a ser batida no primeiro turno. Mas aí é um detalhe, né, que tem preocupado os governistas, que é o seguinte: com base nos dados da pesquisa, na forma como estão sendo divulgados, e essa expectativa de uma chance de poder ganhar no primeiro turno, está fazendo com que alguns, de certo modo, relaxem. Ao mesmo tempo que isso atrai, fortalece a candidatura, mas ao mesmo, do ponto de vista das composições, por outro lado, isso traz algo que é perigoso, que eu já alertei aqui, fruto de um diálogo que eu tive com o Felipe Nunes, que é o CEO da pesquisa Quest,
isso.
Que está fazendo pesquisas em parceria com a Rede Globo, né, e agora fazendo detalhamento nos estados.
Sim.
Então, neste caso aí, e aí confirmado pelo professor Lavareda também a mesma coisa, quem tem uma grande chance de ter um número mais alto de abstenções é exatamente o campo progressista, é o campo do presidente Lula. Então, muito cuidado com essa situação o Planalto tem tido, né? Os que fazem a campanha do presidente estão de olho nisso, para que o pessoal não entre nesse clima e já ganhou, que é perigoso, porque vem uma campanha pela frente, né? Então,
e tem um detalhe, tem uma longa trajetória, Robson, né? Que eu estava vendo a informação de que acredito seja segundo a Quest, mas eu vou confirmar aqui, talvez você saiba, que nos três maiores colégios eleitorais do Brasil, Lula e Flávio Bolsonaro estariam empatados. Você tem essa informação?
Tem uma pesquisa da Quest que fala
então
isso.
Mas ao
mesmo tempo, ela, por exemplo, em Minas Gerais, ela traz Lula com uma vantagem, com a chance de ampliar essa vantagem,
certo,
em relação ao pleito eleitoral passado, 2022. Tentando falar aqui de memória, o Rio de Janeiro é uma surpresa positiva para o PT por causa do fortalecimento da candidatura do Eduardo Paes, que foi prefeito do Rio, somado ao bom desempenho que está alinhado com o presidente Lula, do atual governador, que é o presidente do Tribunal de Justiça.
Sim.
E também um outro fator, que é o desgaste do bolsonarismo, né? Em campanhas anteriores, se você pegar de 2014 para trás, né, a esquerda ganhava no Rio de Janeiro. Perdeu em 2018 e perdeu em 2022. Em 2018, quando o Bolsonaro foi eleito, e em 2022, quando o Bolsonaro foi derrotado por Lula. Né? Então, a perspectiva agora, pelo que mostram as pesquisas, é que esse jogo seja revertido por esses três fatores que eu falei. Por outro lado, você tem, por exemplo, a situação de São Paulo. E aí é uma situação seguinte. Alguns falam que pode ser que Haddad perca no primeiro turno. Acho muito difícil.
Certo.
Acho muito difícil, porque ele sempre ganha, como o PT, em São Paulo, capital, perde no interior por causa da influência do agronegócio, público mais conservador, e por aí vai. Mas se isso acontecer com o Lula também ganhando no primeiro turno, então fica elas por elas. Se isso acontecer com o Lula presidente, com o Lula já eleito presidente, não vai fazer alteração nenhuma. Se você tiver Lula eleito presidente com palanque Tarcísio e Haddad no segundo turno, aí é muito melhor para o próprio Haddad lá em São Paulo, né? Diminui muito a diferença, quem sabe reverter o resultado. Minas Gerais, a expectativa é de melhorar o resultado, a diferença positiva em favor do presidente, né? E deixe-me ver o outro colégio. Na Bahia, por essa pesquisa, teria uma queda de aproximadamente 1,6, 1,7 pontos percentuais, mas ainda assim com uma larga vantagem do presidente Lula em relação a Flávio Bolsonaro. A expectativa lá, aí considerando essa variação, é algo em torno de 70 a 73% dos votos válidos, né, que seriam creditados em favor do presidente Lula. Então, você pegando os principais colégios eleitorais, né, você começa a ter um desenho de como é que vai ficar a situação, o palanque do PT em cada em cada lugar, né? Com um pouquinho mais de resistência na região sul.
Sim, ah, né? é bem esperado, né?
No caso do Paraná, há uma expectativa de que a oposição possa ampliar um ou dois pontos.
Sim.
Né, no Paraná. Santa Catarina não se sabe ainda, pode ser que mantenha a mesma coisa. Mas aí vem a ampliação, a expectativa de ampliação, por exemplo, da larga vantagem do PT, em, além do que eu falei em outros estados onde ele é eleito, mas, por exemplo, no caso de Pernambuco, estado do presidente.
Sim.
Né, os dois governadores lá, praticamente, né, uma é uma aliada pragmática, que é a governadora atual.
Isso.
Que é a Raquel Lira.
Raquel Lira.
Né, Raquel Lira, governadora, ela não faz oposição, não faz oposição a Lula, né, e o próprio João Campos, né? Então, assim, é uma situação muito favorável lá, né? E por aí vai, nos outros lugares também, nosso Rio Grande do Norte também, né, você tem essa expectativa de ampliação, até porque você vai para vários lugares, o próprio candidato a governador, o palanque armado em favor do presidente, não tem buscado bater no presidente Lula, não tem buscado fazer o enfrentamento nestes termos, né, o que favorece a campanha presidencial, né? E aí a grande chave é saber como é que esse crescimento do presidente Lula nacionalmente, né, e da sua própria influência política, como é que isso pode influenciar e desaguar cada um estado com a sua realidade nas candidaturas dos governadores e senadores, que é agora a grande preocupação, especialmente da presidência da República. Até porque um grande desafio da próxima gestão, considerando a eleição do Lula 4, será a governabilidade.
Ok, pra gente. Quer falar, Thaisa?
Não, mas não. Depois dele.
Fala, Galvão. Hoje tá sem bolacha,
Olha só o que fizeram com a gente, tá vendo, Robson?
Eu tô checando aqui, realmente, Tereza Cristina confirmou que aceita, mas...
Confirmou?
Pra mim foi uma surpresa isso.
Ela confirmou que aceita, ela vem sendo pressionada por Valdemar da Costa Neto, que é o homem do dinheiro, a pressão sempre passa por isso. E agora, a composição da chapa ainda depende do aval da Federação União Progressista, formada pelo PP e pelo União Brasil,
isso,
né? Porque o sinal verde dela ainda vai depender do presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, que já começou a ouvir os diretórios estaduais.
Perfeito.
Porque Ciro Nogueira corre o seríssimo risco de validar uma vice de Flávio Bolsonaro e perder a eleição dele para senador lá no Piauí. Ele tem que olhar, Ciro Nogueira está olhando para uma chapa nacional do tamanho que é o Piauí, que o interesse dele é a reeleição dele. Não adianta ele tentar garantir uma vice para uma chapa praticamente derrotada e sair derrotado também.
Só para complementar a Thaisa rapidinho, é que eu tenho aqui a informação que a CNN apurou, que os presidentes do PP, Ciro Nogueira, do União Brasil, Antônio Rueda, devem ter uma conversa na segunda-feira, dia 3, com Flávio Bolsonaro e com o senador aqui do Rio Grande do Norte, Rogério Marinho.
Pois é.
Agora vai,
Robson.
O buraco de uma vez.
Lembrando mais uma vez que, mesmo que Rogério Marinho prometa mundos e fundos, vai interessar a Ciro Nogueira apenas e unicamente a reeleição dele.
Óbvio.
E o projeto.
É puro Maquiavel, cada um olha para a sua sobrevivência.
Exatamente. E o projeto.
Sobretudo a posição que o Ciro ocupou de chefe de gabinete de Bolsonaro, chefe da Casa Civil no governo Bolsonaro, e era ele o grande articulador e operador no parlamento das emendas secretas,
exatamente,
do orçamento secreto, ele junto na Câmara com Arthur Lira, né?
Exatamente.
Então, assim, tem muita coisa aí que
em
na
jogo.
Sobrevivência, né, ele não pensa só no mandato, ele pensa no manto de proteção do foro privilegiado.
Exatamente.
Né? Ele vai precisar muito.
O mapa do Brasil para Ciro Nogueira hoje é do tamanho do Piauí.
Perfeito. Agora deixa eu mudar de assunto rapidinho para a gente aproveitar ele, Thaisa Galvão, que está por aqui hoje com a gente, porque, mudando de assunto, agora vamos para IA, viu, Robson? Porque o TSE vê interferência de Alexandre de Moraes em ordem sobre IA de Bolsonaro. e parece que gerou um mal-estar, segundo informações, a decisão do ministro do Supremo de cobrar explicações sobre o uso do vídeo com inteligência artificial de Jair Bolsonaro no evento que lançou a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência, causou mal-estar no TSE, onde ministros apontam interferência e pressão do colega. Do colega seria Moraes, né? E Moraes afirmou na decisão que os esclarecimentos da defesa do ex-presidente seriam cruciais para verificar se houve flagrante desrespeito à legislação eleitoral por Flávio Bolsonaro e pelo Partido Liberal. E aí, meu amigo, o que é que você tem sobre essas informações?
Olha, de fato, houve um claro desrespeito, não é a primeira vez que isso acontece. É, ao que está parecendo, né, nas atuais condições que o candidato tem enfrentado, e dificuldade, e derretimento da sua candidatura e apoios, é bem possível que ele comece a tentar traçar o mesmo roteiro que o pai, como já deu alguns sinais disso. Primeiro, com esse questionamento das urnas eletrônicas. Segundo, naquela própria reunião com parlamentares, que foi algo que fez com que o pai se tornasse inelegível.
Embaixadores, né? Reunião com embaixadores.
Com embaixadores de outros países. A ideia que ele tenta vender para Donald Trump e companhia de que as eleições brasileiras poderão ser fraudadas. E aí vai começar uma batalha judicial, possivelmente provocada por ele mesmo, que deságua no Tribunal Superior Eleitoral, que tem como presidente Cássio Nunes Marques, que isso. Foi indicado por Bolsonaro, seu pai. E neste caso, mesmo sabendo que está errado, vai recorrer. Pode ser que ganhe no TSE, mas perca no Supremo e vai construindo o discurso de vítima, como fez o próprio pai, né, para no final das contas, em sendo derrotado, dizer que as eleições não foram corretas, as eleições não foram justas, que ele foi perseguido para tentar fazer com que um Milei da vida na Argentina, o Trump nos Estados Unidos, não reconheçam o resultado eleitoral no caso do Brasil. Né, algo que é um perigo, né? É um precedente muito perigoso. Daqui a pouco só falta eles, ei, vem aqui e sequestre Lula como você fez com Maduro, né? Porque esse pessoal tá nesse nível.
Já devem ter pedido isso, na verdade.
Ah, com certeza. Com certeza.
O cinturão de Lula é mais fornido do que o de Maduro.
Com certeza.
É isso, meu amigo. Quer falar mais? Diga lá.
Não, só dizer que eu tava com saudade.
A gente também tava com muita saudade, viu? Então, semana que vem, você estará aqui nessa bancada mais uma vez, viu?
Tá certo. Em setembro eu vou estar comendo biscoito bolo.
Você
aí,
vem muito e bem. Faustina vai fazer uma mesa daquelas em sua homenagem, viu?
Ah, Faustino, você viu?
Olha, queijo manteiga, bolo, é torradinha, é Coca-Cola, tem café, bolo preto.
Eu acho que eu vou antecipar essa ida, viu? É melhor do que o período junino.
Venha-se embora pra cá.
Eu vou.
Pois tá, meu querido, um grande abraço pra você. Tamo junto, viu?
Tamo junto, Thaísa Galvão e Daniela Freire. Um beijo.
Até a próxima. Tchau, tchau. É isso, gente. Vamos fazer aquela rápida pausa no Dial na 88,9 FM, mas daqui a pouquinho a gente volta. Até já.
88 FM, a sua nova rádio universitária. 6:42.
Agora ficou mais fácil ser Caurne, um plano feito por servidores para servidores, com a confiança de sempre. A adesão agora pode ser 100% digital. Você escolhe como quer fazer e em 2026 você garante 10% de desconto durante todo o ano. É simples, é seguro e continua sendo Caurne. Se você é servidor da UFRN, IFRN, UFERSA ou UEBSER, acesse o site e faça sua adesão. Caurne, agora e para toda a vida.
Olha o gás! No dia a dia você pode confiar. A energia que está em todo lugar. No carro, em casa, no comércio também. Na indústria faz o RN além. A Ponticat sempre presente. O RN vai no gás! Vai no gás, 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 vai no gás.
Com o novo desenrolo. Sacola do Governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o Governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Tamo junto!
Tamo junto!
Tamo junto!
Tamo junto!
Com Daniela Freire, Daniel Menezes e Thaisa Galvão.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
6h44, estamos de volta na 88,9 FM. Fique ligadinho aqui no Tamo Junto, que a gente ainda tem muito assunto pela frente, né? A gente estava aqui lendo, Thaisa.
Dani, eu queria começar esse bloco lá, com uma notícia, porque as pessoas reclamam que, ah, porque vocês só falam de Flávio Bolsonaro, eu quero começar agora falando de Lulinha.
Muito bem, né? Vamos lá.
O ministro André Mendonça, do STF, autorizou a Polícia Federal. O ministro André Mendonça precisa de uma muleta bem grande, enquanto ele só faz uma operação em Flávio Bolsonaro se ele antes passar por todo o universo de Lula, porque ele não tem um pingo de coragem de fazer uma operação a Flávio Bolsonaro, que era o que ele deveria fazer.
Exatamente.
E aí ele autorizou que a Polícia Federal abrisse um inquérito contra Lulinha,
sim,
o filho do presidente Lula. O empresário Lulinha manteve relações com o careca do INSS para tocar projetos de cannabis medicinal. Vai ter uma maconha estragada aqui nesse negócio aqui, mas aí vamos acompanhar. O ministro André Mendonça autorizou a Polícia Federal para apurar se Fábio Luiz Lulinha cometeu os supostos crimes de corrupção e tráfico de influência no Ministério da Saúde por negócios relacionados a cannabis medicinal. A investigação tramita em sigilo. Lulinha é filho de Lula.
Isso.
Chegou a ser citado no inquérito da Operação Sem Desconto, que investiga a farra do INSS por conta de sua relação junto ao lobista. Então, ele foi citado, ele acha que é uma suposta participação. Tudo é tratado como muito suposta. E aí a
do
gente
outro
vê
lado,
Flávio Bolsonaro
é tudo certeza
escrachado geral. E esse ministro não tem um pingo de coragem.
Que é isso, né?
Não tem um pingo
esquisito, né?
Amigo, eu não acho que ele tem que poupar o filho de Lula, não.
Exatamente.
Agora ele está poupando o filho de Bolsonaro.
Então, está usando dois pesos e duas medidas. Aquele famoso.
Exatamente. É o que o ministro terrivelmente evangélico, aquele que quando foi nomeado
Michel Bolsonaro.
Pulou mais do que Alisson Bezerra. Pulou muito mais do que Alisson
Bezerra. Chorou, falou em línguas.
Falou em tudo.
Foi tudo. Thaisa, sim, tem mais aí?
Tem outra informação, uma informação local, da política local.
Eita, será que é o que eu estou vendo aqui?
O ex-deputado Kelpis Lima, ele está indo para uma coordenação da campanha da vereadora Nina Souza, que é candidata a deputada federal. E muito se comentou hoje em blogs e em notas de jornal, chamando o Kelpis de coordenador da campanha de Nina, e parecia assim que ele vai ser o coordenador da campanha de Nina.
Achei estranho,
porque Nina tem um marido, prefeito, coordenador geral de uma candidatura estadual.
Exatamente.
De uma candidatura governador. E aí o apoio de Kelpis importa, Kelpis vem com um capital recall eleitoral, aí. Com recall, com a candidatura que estava traçada com um grupo formado para ser candidato a deputado federal e vem chegando para a Nina, importa. Agora, ele não vem para ser o coordenador geral, como está sendo citado. E eu fui atrás dessa informação, ser o coordenador de comunicação.
Ah, é uma diferença grande, Thaisa Galvão. Break news, então, aqui no Tamo Junto.
Ele vai coordenar a comunicação da campanha de Nina.
Então
ele tem todo esse trabalho de redes sociais.
Isso.
Ele trabalha muito bem isso.
Pioneiro em usar as redes sociais para fazer política, digamos assim.
Trabalha muito
o celular
bem
na mão, como era aquela história que ele tinha,
e um desejo no coração.
Ele criou esse slogan justamente utilizando as redes sociais
para
fazer campanha.
E aí, assim, ele vai coordenar um setor específico que é muito cheio
importante
de egos, né?
Sim, é muito.
Então,
Thaisa
assim,
Galvão.
Assim, me chama a atenção porque até agora... Não significa que até agora a campanha de Nina não tinha uma coordenação de comunicação.
Eita.
Já tinha, né? Ela já tem uma comunicação.
Será que ele está se integrando a essa equipe?
Não sei.
Ou está separando esta equipe, Thais Galvão?
Então, assim, ele vai ser o coordenador de comunicação. Como está sendo acertado, eu não sei. Mas ele vem aí com o recall dele, com o que ele estudou, com o que ele sabe na área de comunicação, para coordenar esse setor específico da campanha de Nina Souza. Nina, que é aí cotada para ser
das mais votadas deputadas federais aqui do Rio Grande do
Norte. E com certeza, se conseguir uma parte
dos votos de Kelps,
com certeza vai ser bem melhor.
Quem é que rejeita voto, né, Thaís?
Exatamente.
Pode ninguém rejeita, tá, gente? E por falar em Kelps, então eu vou trazer esse assunto que tem repercutido aqui também, né, no Rio Grande do Norte. Após uma debandada sofrida com a saída das principais figuras públicas para outras siglas, o partido Solidariedade anunciou nesta quinta-feira o encerramento momentâneo das atividades aqui no Rio Grande do Norte. A sigla havia definido no domingo o apoio à candidatura de Alisson Bezerra, do União Brasil, ao governo do RN, e já abrigou o próprio governadorável, além de outros mandatários na legenda, não é? O Solidariedade integra nacionalmente uma federação com o PRD. E aí o comando das decisões do partido para as eleições 2026 no estado ficaria a cargo, então, da direção nacional, segundo as informações que circularam hoje no início da tarde, não é? O comunicado foi feito via redes sociais. Lembrando que o Solidariedade foi o primeiro partido de Alisson Bezerra e foi quando ele se aproximou bastante justamente de Kelps Lima, que presidiu esse partido até bem pouco tempo, não é, Thaisa Galvão?
Isso,
Kelps Lima estava presidindo esse partido,
ele,
né?
Ele estava presidindo e ele trocou pela União Brasil por uma necessidade de se integrar a uma nominata com possibilidade de eleição. O Solidariedade não conseguiu construir uma nominata, ele precisava ser candidato, saiu. A impressão que dá é que ele tem, Kelps tem uma boa relação com a presidência nacional do Solidariedade. E foi um trabalho que ele fez para tirar da cota de tempo de televisão e tudo,
da campanha
de Alisson Bezerra.
Certo.
Então, com certeza, foi uma articulação de Kelps Lima junto a Paulinho da Força, que é o presidente nacional.
Certo.
Ele tem uma relação muito boa com ele. Vamos segurar o partido, vamos fazer de conta que o partido não existe, que eu acredito até, Dani, que depois que passar tudo isso, o Kelps volta para o Solidariedade, que é uma forma que ele tem de dirigir um partido, porque ele está no União Brasil, onde ele não teve direito a nada, como ele mesmo diz, e onde ele não é nada, nem
exato,
ninguém.
Exato,
e ele tem um partido que ele pode presidir, não pode ser agora, na campanha, mas passada a campanha, ele, como não vai ter nenhum mandato de nada, ele vai poder se desfiliar e se filiar a hora que ele quiser.
Poderá voltar. Agora, deixa eu trazer aqui mais ou menos como é que foi essa nota de solidariedade, né? Foi publicada, como eu disse, durante o dia de hoje, né? E realmente está aqui nas redes sociais do Solidariedade RN. Partido Solidariedade encerra momentaneamente as atividades. Nesta quinta-feira, dia 30 de julho, repassando para a direção nacional total comando das decisões do partido para as eleições de 2026 no estado. Com esta decisão, Solidariedade RN deixa de ter comando local. E aí faz um breve histórico do surgimento do partido aqui no Rio Grande do Norte em 2013, certo? E aí vai citando também quem participou do partido, não é, que tiveram deputados federais, estaduais, candidatos a vereador, prefeito, vice-prefeito, enfim. Foi realmente um partido que, enquanto estava realmente com o Kelps, né, participou bastante, sim, das questões políticas aqui do estado do Rio Grande do Norte. Né, Thaisa Galvão, tem mais alguma informação a respeito disso?
Sobre a troca do comando de comunicação de Flávio Bolsonaro.
Certo.
Duda Lima assume comunicação de Flávio Bolsonaro. Uma nota assinada por Rogério Marinho confirma a segunda troca na comunicação da campanha, com a saída de Alexandre Ultramari e Eduardo Fischer, que tinham sido aqueles dois.
Sim, que você falou ontem, né? A gente comentou ontem, não foi sobre esse assunto?
Não, ontem,
não foi ontem, não.
Sobre a comunicação, não. A gente tratou sobre a
crise.
A crise
interna,
e sobre,
né,
a coordenação de agenda.
Foi financeira. Isso, perfeito.
A campanha de Flávio Bolsonaro anunciou hoje a troca do comando. O publicitário Duda Lima foi escolhido para substituir Alexandre Otomari e Eduardo Fischer, que deixam a equipe. A mudança foi anunciada em nota assinada pelo coordenador da campanha, Rogério Marinho, e ocorre poucos dias após o PL oficializar a candidatura de Flávio. E em meio à estagnação do senador nas pesquisas de intenção de voto. É a segunda mudança do comando. Eles do marketing, estão... comandar, olha, mudança em marketing, desarrumação em marketing, é muito complicado.
É bem complexo.
É um começo mal andado.
É verdade, Thaís, é verdade. É um mau sinal.
Um mau sinal.
Né? E uma demonstração de que, sim, tem havido crise aí interna de campanha no grupo de Flávio Bolsonaro. Então, todas essas informações que a gente vem trazendo, como de bastidores, uma ação como essa, ela acaba confirmando, até de forma indireta mesmo, toda Exatamente. Essa crise que a gente vem narrando, né?
E aqui uma atualização desse material em relação ao PP, ao apoio de Tereza Cristina para ser vice.
Sim.
É, a cúpula do PP, e quem está dizendo é Igor Gadelha, o colunista do Metrópolis.
Isso.
A cúpula do PP está rechaçando a possibilidade de Tereza Cristina ser vice de Flávio. Isso já deve ser uma articulação do próprio Ciro Nogueira, né? Fazendo ali a
cobra de duas cabeças.
O meio de campo com a sua galera para evitar que Tereza Cristina vá atrapalhar a reeleição de Ciro Nogueira lá no Piauí. Porque para o PP, hoje, vou repetir, o mapa do Brasil é do tamanho do Piauí.
Perfeito, Thaís. Agora ele pode estar fazendo o seguinte, está trabalhando dos dois lados, de um lado fingindo que
mata
vai...
Mata e cura.
Isso, morde, né? Porque não tem uma notícia aí de que ele estava consultando as bases estaduais, né? Então ele pode, enquanto está...
Essa consulta é aquela, né?
Fazendo essa consulta.
Pra fazer de conta que eu não fiz nada.
Então,
né?
É isso. Aparentemente, isso. Essa é a ação aí de Ciro Nogueira. Agora,
é aquela consulta que ele faz assim, Dani, eu estou lhe consultando se você quer que ela vá, mas diga que não quer não.
Exatamente. Isso. Mas não vamos querer, não.
Não
é
querer,
essa.
Não.
Então, aparentemente, é isso que está acontecendo. Realmente, não faz sentido que Ciro Nogueira queira agora incorporar o partido dele e ser derrotado no Piauí,
que
né,
seja
gente?
Flávio, né?
Não
pra,
faz pra Ciro Nogueira, que seja Flávio. Que
ele, ele já está até elogiando Lula, então que seja Flávio derrotado.
Exatamente. E não duvidem que num possível quarto mandato de Lula, Ciro Nogueira acabe se aproximando.
Sendo chefe da Casa Civil.
Acho que chefe da Casa Civil, Lula não aceitaria. Mas
você já viu aquele... Eu vou trazer aquele vídeo pra gente publicar amanhã, não, porque amanhã a entrevista vai ser...
A gente vai ter uma entrevista longa amanhã.
Aqui. Mas a gente tem um vídeo que ele é, assim, ele é icônico. Eu digo que ele é icônico, que é Ciro Nogueira dizendo que não consegue não votar em Lula.
Ah, é verdade, Thaís. Isso então, é histórico.
Assim, é icônico, não vai sair de moda nunca.
Nunca, jamais, gente.
É, a gente tanto faz divulgar amanhã como segunda-feira, como depois da eleição.
É verdade. Ele vai dar no mesmo. Jeito, é o mesmo efeito.
Isso.
Thaís, é pra gente ir encerrando nosso programa, deixa eu trazer um assunto aqui que tem repercutido bastante nacionalmente, que é a questão da participação nos debates, né?
Sim.
Porque o presidente Lula, a equipe do presidente Lula, segundo os bastidores, isso não é oficial, certo, gente? A intenção é de que ele não participe de nenhum debate no primeiro turno, viu, Thaisa Galvão? E aí, há a notícia agora da CNN Brasil de que Flávio sinaliza que só comparecerá a debates na TV se Lula estiver, Thaisa Galvão.
Flávio deve estar amando essa história de Lula não participar
tá
de debate.
Amando,
porque a última vez que ele participou de um debate, ele foi candidato a prefeito do Rio de Janeiro,
isso.
Ele desmaiou.
Isso
ele
aí
desmaiou.
Também é histórico.
Ele só sabe dançar. Se no debate fosse pra ele dançar, ele ia
certo,
dançar,
né?
Rap, funk,
Teve até professor
pudesse.
De dança já, não?
Teve
não,
até
não,
professor de dança. Agora, duvido que um professor, pra ele se preparar pra um debate, bote alguma coisa na cabeça dele.
Exatamente.
Não vai votar. Dani, e eu acho que Lula não tem que participar mesmo, não. Flávio, Jair Bolsonaro não participou de nenhum debate na eleição de 2018 e não perdeu a eleição.
Isso.
Na eleição passada aqui, Álvaro Dias não participou de debate e não perdeu a eleição para prefeito de Natal.
Sim.
Então, Lula não tem que participar. Por quê? Eu comentei isso na TV Ponta Negra, vou repetir o que eu falei. Zema, Caiado e Flávio não vão debater nada.
Todos os adversários.
Vão bater,
né,
Lula.
E Lula, claro.
E Lula, e debate tem que ser para apresentar proposta, para apresentar projetos.
Perfeito.
E Lula não precisa apresentar proposta nem projeto, porque ele tem o recall de estar na presidência da República.
Isso.
Os projetos e propostas dele são apresentados todos os dias. A população está acompanhando o que está acontecendo. Então, ele vai para um debate para falar de aborto, de Deus, pátria e família. Isso não significa trabalhar uma presidência da República.
Perfeito, não é assunto, eu concordo com de você, presidência, Thaísa,
da República. Lula não tem que ir para debate.
Concordo com você. No primeiro turno, no segundo turno, aí sim, eu acredito que ele deve ir, porque ele vai estar lá com o único concorrente.
Aí vai ser ótimo, porque aí Lula vai falar, vai desmaiar, vai ter tempo para desmaiar sozinho, não desmaiar com os outros.
Exatamente, Thaís. Aí só para complementar essa informação, o candidato do PL sinalizou que só comparecerá aos debates televisivos se tiver a presença de Lula. O diagnóstico feito na equipe do senador bolsonarista é de que, com a ausência do presidente petista, Flávio se tornará, aí sim, o principal
Exatamente.
Atacado pelos demais
Exatamente.
Candidatos ao Palácio do Planalto. Então, ele não Exatamente. Vai para os debates se Lula não for aos debates. Exatamente. E Lula já não vai também, por isso que Thaís acabou de dizer, que é o mesmo argumento que a equipe de Flávio está usando com a ausência de Lula.
E eu acredito que, inclusive, que é o marketing de Lula já deve estar trabalhando o que fazer no dia do debate, porque no dia da convenção do PL, eles jogaram aquele vídeo
Qual?
A convenção de quem? Do Silva.
Sim. Acho que foi a convenção de Haddad, de Fernando Haddad, não?
Não, foi no dia da Di.
Batendo com a de Flávio Bolsonaro.
E aí, nas redes sociais, Dani, os acessos e o engajamento
do rap
do Silva deu quase o dobro do engajamento da dancinha lá da convenção do PL de Milei.
E eles que gostam tanto de ficar comparando,
Exatamente.
Né? Quantidade de gente.
Exatamente.
Quantidade disso,
Exatamente.
Comparando eventos.
Nesse
então,
comparativo, eles perderam.
É isso, Thaís. Não temos tempo para mais nada. 7 horas, o Tamo Junto desta quinta-feira fica por aqui. Até amanhã, amiga.
Até amanhã.
Entrevista com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Tchau, tchau.
ZYD 522. Rádio Universitária FM. 88,9 MHz. Ligando você à música, à cultura, à informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil. A Genita informa a hora certa. 7 horas. 88 FM. A sua nova rádio. Universitária.
Vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 30 de julho de 2026.
Vamos aos destaques do dia.
IBGE aponta a existência de 103 milhões de brasileiros ocupados no segundo trimestre do ano. Luana Karen.
A taxa de desocupação ficou em 5,4% no trimestre encerrado em junho de 2026.
Parte da arrecadação com as apostas de cota fixa, as conhecidas bets, vai para o fundo da Polícia Federal. Luciana Colares de Holanda.
O repasse vai ocorrer de forma gradual. 1% em 2026, 2% em 2027 e 3% a partir de 2028.
Hoje é Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas.
Data chama a atenção para formas de aliciamento, perfis de vítimas e canais de denúncias.
Em entrevista, a ministra Instituta dos Direitos Humanos e da Cidadania, Caroline Reis, explica como não se tornar uma vítima.
O mais importante é a pessoa verificar bem a proposta que está sendo oferecida, desconfiar de propostas com muitos benefícios e poucas exigências e jamais dar documentação para que fique aos cuidados de um terceiro.
Na apresentação da Voz do Brasil hoje, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O IBGE divulgou hoje dados do emprego no país.
A taxa de desocupação ficou em 5,4% de abril a junho, índice menor que o registrado no primeiro trimestre.
Um indicador divulgado todos os meses mostra o percentual de pessoas que estão sem trabalho, mas que seguem procurando uma vaga.
E é uma das principais referências para acompanhar o mercado de trabalho no Brasil.
A taxa de desocupação ficou em 5,4% no trimestre encerrado em junho de 2026, uma redução de 0,7 ponto percentual em relação ao trimestre de janeiro a março de 2026. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a queda na taxa foi de 0,4 ponto percentual. O levantamento da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD Contínua, feita pelo IBGE, mostrou que no segundo trimestre deste ano eram quase 6 milhões de desocupados no país, 700 mil a menos que no primeiro trimestre. Queda no número de desocupados, aumento na quantidade de ocupados. São mais de 103 milhões de brasileiros com uma ocupação, um crescimento de 1% em relação ao trimestre anterior. Já o rendimento médio real dos trabalhadores ficou em R$ 3.738, um crescimento de 2,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Luana Karen, para a Voz do Brasil.
Parte dos recursos das casas de apostas online, as bets, será destinada ao Fundo de Aparelhamento e Operacionalização das Atividades FIM da Polícia Federal.
Criado em 1997, o FUNAPOL se destina a financiar gastos com operações e aparelhamento da PF, como armas e veículos.
Agora é lei. Parte da arrecadação com as apostas de cota fixa, as conhecidas bets, vai reforçar o caixa da Polícia Federal. O dinheiro vai para o FUNAPOL, o Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades FIM da PF. O fundo foi criado em 1997 para financiar a infraestrutura, os custos de operações e a modernização de equipamentos da Polícia Federal, como veículos e armas. A nova lei autoriza ainda a destinação de recursos do FUNAPOL para o custeio da saúde dos servidores da Polícia Federal. O texto da lei nasceu de uma medida provisória enviada pelo governo federal, que foi alterada e aprovada pelo Congresso Nacional. O repasse da arrecadação das bets vai ocorrer de forma gradual, 1% em 2026, 2% em 2027 e 3% a partir de 2028. Além disso, a lei autoriza o governo federal a repassar até R$ 200 milhões ao FUNAPOL ainda este ano, usando recursos livres do Tesouro Nacional. Além da fatia vinda das bets, o fundo conta com outros recursos para cobrir os seus custos globais. Transferências voluntárias de entes federativos ou de organismos internacionais e doações de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras. Luciana Colares de Holanda, para a Voz do Brasil.
O Conselho Nacional de Política Energética aprovou novas regras para a comercialização do gás natural no Brasil.
Com isso, fica permitida a venda direta do gás natural pertencente à União por meio de leilões.
Os detalhes você vai ouvir agora na matéria de Márcia Fernandes.
Com as novas regras para a comercialização do gás natural no Brasil, fica permitido que a União leiloe o gás e, assim, outras empresas explorem, vendam e distribuam o produto. O gás extraído do pré-sal e que pertence à União poderá ser comercializado pela Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural. Para isso, estão previstos dois leilões, um deles ainda para este ano, como apontou o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.
Vai sim, nos leilões de curto prazo, que são abertos, servir as térmicas do setor elétrico, e os leilões de longo prazo ficaram destinados à indústria de base nacional, que é a indústria da cerâmica, a indústria do vidro. Vai ser o primeiro e fundamental passo para que as nossas infraestruturas sejam melhor utilizadas a favor do Brasil.
O gás natural pode ser usado como fonte de energia em casas, comércio e indústrias. Com a mudança, ficará permitida a venda direta do gás natural da União ao mercado, com prioridade à indústria de base, inclusive nos setores químico e siderúrgico. Reportagem Márcia Fernandes.
O que pode influenciar a próxima safra brasileira? Clima, custos de produção, mercado internacional e mudanças nos hábitos de consumo estão entre os fatores que entram no radar do setor.
Em Brasília, um encontro reuniu especialistas e representantes do agronegócio para discutir os cenários para a safra 2026-2027.
Antes da próxima safra chegar ao campo, uma série de variáveis já começa a ser observada. O comportamento do clima, a oferta de fertilizantes, as condições do mercado internacional e até o que o consumidor quer colocar no prato podem interferir nas decisões de quem produz. Em um cenário de mudanças no comércio global, especialistas também acompanham fatores que podem influenciar o fluxo internacional de alimentos. Um espaço fundamental para o agronegócio brasileiro, destaca o ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula.
Nós somos importantes do ponto de vista econômico, 38 milhões de brasileiros trabalham com o agro, mas nós temos um papel de enorme relevância do ponto de vista social também.
O Outlook Agro Brasil reúne em Brasília representantes do setor público, da iniciativa privada e especialistas para analisar diferentes cenários para o ciclo 2026-2027. A programação inclui debates sobre logística, abastecimento de insumos e gestão dos riscos climáticos. Também entram na discussão os fertilizantes, que têm impacto direto nos custos de produção, as transformações no consumo de alimentos e os desafios do cenário internacional para o setor, explica Laudemir Miller, presidente da Apex Brasil.
O aumento de tarifa não ajuda na previsibilidade. Inclusive, aumentam a incerteza. E o Brasil se coloca justamente no caminho diferente. O Brasil se coloca como um parceiro estável, como um parceiro que negocia.
No fim, a discussão volta para quem está no campo. Representantes de setores como proteínas animais, carnes, óleos vegetais, algodão, etanol de milho, cafés especiais e frutas apresentam as expectativas para o comércio internacional. As análises também buscam apoiar o planejamento de produtores, cooperativas e empresas para a próxima safra. A representante do setor privado, Tânia Regina Zanella, diretora executiva da Organização das Cooperativas Brasileiras, defende que todos os segmentos precisam estar unidos na busca de soluções para os desafios do setor.
Mas os desafios não são só os de hoje, e sim daqui a 5, 10 anos, como que a gente está pensando e preparando para esse futuro? Qual o lote de gestão de risco para o campo? Qual será a política de diversificação de mercados? Aí todos os nossos embaixadores que estão presentes, parceiros do setor produtivo agro aqui no nosso país, para garantir que tenhamos sempre, cada vez mais, as portas abertas.
Mais do que antecipar números, o evento propõe um exercício de entender o que o campo brasileiro pode encontrar pela frente e como o setor pode se preparar para diferentes cenários. Reportagem Pablo Mundim.
Após participar do encontro de agronegócio, o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, afirmou que o governo brasileiro vai tentar uma nova negociação com os Estados Unidos para diminuir a lista de produtos que foram sobretaxados.
Neste mês, os Estados Unidos aplicaram novas tarifas para produtos brasileiros que entram no mercado norte-americano. Essa lista atinge 23% dessas exportações.
O que nós vamos discutir a partir do mês de agosto, no momento em que for possível, né, é a ampliação da lista de exceções, a eventual redução de tarifas, a rediscussão do mérito, a discussão muito improvável, mas a rediscussão do mérito, e o Brasil, como volto a dizer, está aberto para negociação.
De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, cerca de 52,7% das exportações brasileiras para os Estados Unidos não estão alcançadas pelas sobretaxas.
Nessa categoria estão, por exemplo, café, carnes, ferro fundido, aeronaves, suco de laranja, frutas, vários produtos químicos e a maior parte das exportações de celulose.
Hoje é Dia Nacional e Internacional de Combate ao Tráfico de Seres Humanos. Um crime que envolve falsas ofertas de emprego, promessas de estudo no exterior e oportunidades divulgadas nas redes sociais que podem esconder situações de exploração.
Em 2025, o protocolo operativo padrão de atendimento às vítimas brasileiras de tráfico internacional de pessoas do Ministério da Justiça e Segurança Pública identificou 84 vítimas brasileiras.
Mas esse é um crime em que há subnotificação, o que indica que o número pode ser muito maior.
Mais da metade das pessoas identificadas no ano passado tinham sido levadas ao Camboja, na Ásia, para serem exploradas em centros de golpes virtuais.
Esse é um tipo mais recente de destino do tráfico de pessoas. Mas existe também o tráfico para outros tipos de trabalhos forçados, exploração sexual, adoção ilegal de crianças, entre outras modalidades.
Os dados sobre raça e cor mostram que pessoas pretas e pardas constituem a maioria das vítimas nas bases que coletam essas informações.
Homens costumam ser mais traficados para trabalhos análogos à escravidão e mulheres para exploração sexual.
Mais cedo, nós conversamos com a ministra substituta do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Caroline Reis, sobre esse tipo de crime, como denunciar e que precauções podem ser tomadas. Acompanhe. Ministra, seja muito bem-vinda à Voz do Brasil para a gente falar desse tema que é tão sensível, né? Que é o tráfico de pessoas. Eu queria que a senhora começasse falando para a gente quais são as formas mais comuns de tráfico. Para quais finalidades?